foi precisamente há 2 anos, não é? Em nome de todas as senhoras e senhores deputados que integram a Comissão de Saúde, eu queria dar as boas-vindas ao Sr. Diretor-Geral da Saúde e à Sra. Ana Lessa, que é Subdiretora-Geral ou é...
Diretora de Prevenção e Controlo das Doenças.
Diretora da Prevenção e Controlo de Doenças da Direção-Geral da Saúde e agradecer ao Sr. Diretor-Geral a imediata disponibilidade que ele teve para vir a esta Comissão falar sobre a questão da gripe mexicana, permita-me que lhe diga assim, para evitar que se pense que esta gripe é uma gripe dos porcos. Aliás, acho que tem que ter, depois se calhar o Sr. Diretor-Geral, alguma palavra sobre isto, porque quando se fala em doença associada a um animal que é um animal comestível, aliás, temos uma veterinária aqui no nosso grupo de trabalho, na nossa comissão, que sabe bem, digamos, a importância destas matérias e, portanto, para evitar os sustos relativamente a consumos, será talvez importante também esclarecer essa matéria. Qualquer das formas, aquilo que eu queria dizer é que é com muito gosto que recebemos aqui o Sr. Diretor-Geral da Saúde, agradecendo-lhe, como eu referi, a sua imediata disponibilidade. Recordar-se que, por coincidência, há precisamente 2 anos, o Sr. Diretor-Geral veio a esta casa, a esta mesma comissão, juntamente com o Diretor-Geral da Veterinária, falar sobre a gripe das aves, que era o risco que na altura se previa como iminente no que se refere às gripes humanas. E, portanto, se é certo que foi possível controlar, ou tem sido possível até ao momento, controlar esse risco, outro surgiu do outro lado do Atlântico e, portanto, estamos a viver uma fase que é uma fase em que temos as autoridades de saúde mundiais em estado de alerta e é precisamente para nos apercebermos daquilo que está a ser feito, dos comportamentos que os cidadãos devem adotar e também da abordagem, do conhecimento daquilo que deve ser o procedimento dos cidadãos em articulação com as autoridades, que chamamos aqui o Sr. Diretor-Geral da Saúde. Penso que talvez fosse interessante uma exposição inicial, que eu pedi ao Sr. Diretor-Geral que fosse curta, o mais sucinta possível, o mais clara possível também, mas já conhecemos os dotes explicativos do Sr. Diretor-Geral da Saúde, e depois as senhoras e senhores deputados colocariam as questões que entendessem. Portanto, Sr. Diretor-Geral, dava-lhe de imediato a palavra, faz favor. Tenho aqui um computador, se precisar de transmitir algumas coisas, que está ligado ao sistema. De maneira que talvez fosse de chamar o técnico que faz a ligação, ou se calhar ligar este cabo aqui. Isto projeta ali. Temos ali um... é na parede. Pronto. Por causa da gravação, sim. Não se podem desligar as luzes, mas eu acho que os gráficos... Não, mas os gráficos são legíveis ali na parede. Eu penso que é importante. Não, acho que é importante. Faz favor. Então, Sr. Diretor-Geral, primeiro para uma exposição. Faz favor. Sr. Diretor-Geral, está a ver se através dos nossos meios nos podemos pôr em linha com a página, com o site da Direção-Geral da Saúde, que eu repito para quem não sabe, www.dgs.pt. Ah, não está ligado em rede. Então, se calhar podemos ligar aquele ao teu.
É.
Exatamente. Thank you.
Já está. Bem. Não, eu agora espero. Tenho que ligar isto. Portanto, aqui vou esconder. Aqui vou ligar. Isto agora liga. Está aqui a apanhar sinal. Senhora Presidente, Doutora Maria de Belém, e senhoras deputados, senhoras deputadas, aliás, e senhores deputados, tenho muito gosto em estar aqui a prestar contas, diria, sobre os trabalhos que têm sido conduzidos desde que na Direção-Geral da Saúde foram recebidos alertas sobre o problema agora identificado. Como sabem, nos Estados Unidos da América e no México. Nós estamos perante a identificação de uma estirpe nova que não tinha circulado até então, nos últimos anos, aliás, em seres humanos, e essa estirpe é nova, mas faz parte de um subtipo e de um tipo já conhecido dos biólogos, dos epidemiologistas e dos especialistas de saúde pública. Tudo indica que, de entre os 8 segmentos de genes que um vírus de gripe tem, 2 desses genes, 2 dos 8, são de origem suína. Por um processo de recombinação, fizeram explicam esta emergência de uma infecção gripal provocada por esta nova estirpe que agora está a explicar este fenómeno epidemiológico que todos conhecem. Não é uma surpresa em termos, repito novamente, do que os biólogos, os epidemiologistas, os especialistas esperavam, uma vez que há uma rede mundial de 4 laboratórios da Organização Mundial da Saúde, dos dois hemisférios, um deles em Melbourne, outro em Atlanta, em Londres e em Tóquio, que coordenam as atividades sobre a evolução da composição do vírus da gripe, rede que foi estabelecida no ano em que foi também criada a Organização Mundial da Saúde, em 1948, que é apoiada pelo Laboratório Veterinário de Memphis, e também por uma rede de 90 centros nacionais, incluindo o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Isto para dizer que, de certa forma, a criação da Organização Mundial da Saúde está ligada, pelo menos no plano do tempo, em 1948, à criação desta rede mundial que visa exatamente seguir as evoluções da composição genética e antigénica do vírus da gripe, que, como se sabe, é uma partícula muito pequena, que é muito estável fora das células, mas que tem a particularidade de ser extremamente variável por alterações sucessivas, umas mais pequenas, outras consideradas de dimensão major, como nós dizemos, em que estão na origem destas mutações que fazem com que, por exemplo, a vacina em relação ao vírus da gripe não possa ser armazenada de um ano para o outro, porque de um ano para o outro a composição é diferente e, sendo diferente, tem que ser preparada em função do estudo da circulação do vírus no hemisfério contrário. Portanto, nós acabámos a época gripal própria dos meses frios no que respeita à gripe sazonal no hemisfério norte, estamos a começar no hemisfério sul, uma vez que a gripe sazonal, a própria, como o nome indica, aliás, da estação, circula nos meses frios, mas agora, e sublinho, no hemisfério norte, nos Estados americanos e no México, foi detectada uma nova estirpe. E esta nova estirpe explica os problemas que estamos a enfrentar. Como a senhora Presidente sabe, aliás, foi a primeira vez que citámos esta expressão, foi no Parlamento aqui, nós estávamos à espera de uma pandemia nos próximos 6 meses ou nos próximos 6 anos. E é verdade que a agenda científica não coincide, como aliás agora se nota bem, com a agenda mediática. E apesar do desinteresse, até há pouco tempo, dos média em relação aos problemas motivados pelo vírus da gripe, nós continuamos os trabalhos no contexto dos exercícios europeus e internacionais que têm repetidamente sido feitos e, aliás, a presidência francesa, que antecedeu a da República Checa, teve como tema central exatamente a preparação para a pandemia da gripe. Bem, nós próprios, na Direção-Geral da Saúde, prosseguimos com a atualização do microsite dedicado à gripe e, por outro lado, em 2008, reeditamos o volume, em segunda edição, sobre a pandemia da gripe. Bem, por alguma razão, exatamente porque estávamos cada vez mais numa fase de preparação para o confronto com a emergência de uma nova estirpe que sabíamos que poderia originar uma pandemia. Não é que estejamos agora na presença, de uma pandemia. Estamos naquilo, como nós dizemos, a atravessar um período conhecido como a ignição, é um processo de ignição da próxima pandemia. Não sabemos se acabará na fase 6, que é a fase de declaração de propagação difusa da infecção, mas é verdade que o nível da Organização Mundial da Saúde, que foi estabelecido há 2 dias atrás, indica que neste processo de ignição estamos a caminho, muito provavelmente, de uma próxima pandemia. Agora, é preciso ter em conta que a expressão pandemia não é sinónimo de gravidade. A expressão pandemia, como o próprio nome indica, assinala que, simultaneamente, temos casos da mesma infecção, e sublinho, da mesma infecção, em praticamente todos os continentes. Isto para dizer que a pandemia não é sinónimo, bem pelo contrário, de gravidade. Ainda ontem tive a ocasião de dizer, estava sentado ao lado da Ministra da Saúde, que é a minha colega de faculdade, quer eu, quer ela, vivemos 2 pandemias. Pode acontecer que agora estejamos a viver a 3ª pandemia em conjunto. Acontece que nós nos lembramos perfeitamente da pandemia de 57, e o meu colega, deputado do Bloco de Esquerda, também.
E eu também.
Que era a gripe asiática. Estava, a senhora deputada, estava a falar entre médicos.
Não, estava a falar entre médicos. Isto para dizer que em 1950...
Os médicos precisam dos cidadãos para esta coisa, é importante envolver os cidadãos, não é? Isto não é uma questão de médicos, é uma questão de população.
Exatamente. Isto para dizer que todos nós, incluindo a senhora Presidente, se lembra da pandemia de 1957, a altura em que emergiu um vírus que tinha 3 genes aviários, em 8 tinha 3 genes aviários, e que pela primeira vez, enfim, nas últimas dezenas de anos, tinha substituído o vírus da pandemia anterior, que era a pandemia espanhola, ou pneumónica, de 1918, que é o H1N1, em 1957 surgiu um H2, o H2N2, com 3 genes aviários, uma verdadeira gripe aviária, cá está, que é a gripe asiática, mas não nos lembramos da pandemia seguinte, em 1968. E porquê? Porque a pandemia de Hong Kong, que fez, enfim, que resultou, diria, que resultou da emergência de um novo vírus, que era o H3, que há muito, enfim, em todo o século não tinha circulado ainda, em todo o século XX, e esta pandemia de 1968 não é, ou não está, na memória de nenhum de nós. E porquê? Porque foi ligeira. Bem, isto é, nós podemos estar a assistir, e agora, no momento em que os fenómenos acontecem, são conhecidos, nos dois hemisférios, podemos estar perante um fenómeno que poderá estar na origem da próxima pandemia. Agora, ninguém pode afirmar se essa pandemia terá uma intensidade grave ou não, uma vez que é muito cedo para anteciparmos cenários, enquanto os cientistas, os epidemiologistas, os especialistas de saúde pública não estudarem os indicadores, quer do próprio vírus, da composição, das relações que têm em relação à adaptação aos seres humanos e também a maneira exata como se formam as cadeias de transmissão. Um caso a quanto se dá origem, se dá origem a 1,5 ou 2 ou mais, o período exato de incubação, a taxa de ataque, isto é, num grupo de pessoas, quantos ficam doentes, todos estes dados absolutamente essenciais para fazer antecipação e para estimar por antecipação os cenários, não estão ainda calculados. Portanto, não é possível, e naturalmente também não com bolas de cristal, não é possível nós sabermos o que é que vamos encontrar ou o que é que vai suceder nos próximos dias, nas próximas semanas ou nos próximos meses. Portanto, qualquer, senhora Presidente, qualquer tipo de antecipação de cenários é absolutamente especulativo. Eu estive com os meus colegas da Direção-Geral de Saúde a rever todos os jornais das epidemias anteriores e encontrei uma expressão muito curiosa do professor Arnaldo Sampaio, que é pai de um ilustre deputado desta Câmara. Foi pai, exatamente. Foi pai de um ilustre
deputado. Foi deputado. Um ex-deputado. Ex-presidente da República.
Exatamente. Mas foi o que eu disse, foi pai de um ilustre deputado desta Câmara.
Já não é. Ele já não é deputado.
Exatamente. Encontrei uma expressão que vem no século, de janeiro de 69, na transição de 108 para 69, que diz assim: afinal, tinha acabado de chegar de Genebra, a pandemia não tem sinais de gravidade. Bem, e é verdade. Portanto, é verdade que nem eu, nem o senhor deputado, nos lembramos do impacto negativo que terá tido, aliás, só em certas partes do globo, e mesmo assim, não muito longe da gripe sazonal. Isto para dizer o quê? Estamos perante a emergência de um fenómeno novo. Não sabemos exatamente o comportamento que terá o vírus e a infecção, a que dá origem, como vamos evoluir nas próximas semanas. Mas agora, ao contrário dos anos anteriores, e especialmente em relação a 1968, temos uma forma de cooperar, de colaborar, de trocar informações entre a rede laboratorial que acompanha exatamente estes fenómenos, que não tínhamos no passado. E, por outro lado, temos também meios que também não estavam disponíveis na altura. Eu lembro aqui, antes de terminar, para passarmos ao capítulo das perguntas e das respostas, lembro aqui que temos hoje, temos medicamentos antivirais que estão disponíveis no mercado há pouco mais de 15 anos, ou melhor, nos últimos 15 anos, alguns, aliás, menos. Bem, e são, tudo indica, ativos em relação à estirpe que emergiu. Isto é, a estirpe nova, H1N1, erradamente designada por suína, e muito menos de gripe suína, uma vez que não são os porcos que estão doentes, as varas continuam a produzir os leitões e a fornecer carne para os mercados, esse não é o problema. Exatamente, esse não é o problema. O problema está em que há genes de origem suína que se recombinaram com genes de origem aviária e humana que integram o património génico em 8 segmentos do vírus da gripe, que mantém uma estrutura antigénica conhecida, o H1N1, que circula desde há muitos anos e que tem a possibilidade de gerar cadeias de transmissão dentro da espécie humana. E só entre a espécie humana. Isto é, são cadeias de transmissão de uma pessoa doente que transmite a quem não está doente e que essa pessoa adquire a doença e que transmite a outros. Se transmite só a uma, ou só a duas, ou a três, raramente três, é exatamente um dos indicadores que se está a estudar. Nós, portanto, não estamos perante uma epizootia, o nome dado a uma epidemia, nos animais. Estamos confrontados com uma nova estirpe de vírus, que irá ser brevemente batizada no contexto da taxonomia, do Comitê de Taxonomia que foi criado para o efeito, e que seguramente não terá o nome de gripe suína. Eu, antes de terminar, gostaria de sublinhar que temos no site da Direção-Geral da Saúde, desde o princípio da preparação dos mecanismos de resposta para eventuais problemas deste tipo, temos um microsite preparado com toda a informação que agora está no topo do dgs.pt e que é aberto clicando, ou aparece logo como entrada do próprio site dgs.pt ou abrindo. Surge um microsite específico para a gripe e, em especial, para o problema que foi identificado nos Estados americanos e uma vez que inicialmente eram logo dois Estados afetados, e no México. E temos aqui, em destaque, temos todos os comunicados que foram emitidos. O primeiro comunicado emitido pela Direção-Geral de Saúde foi no dia 24 de abril, e depois, sucessivamente, este é o comunicado, não marquei, não vejo daqui lá. Eu vou aqui cortar, que eu não vejo daqui para lá, tenho que ver aqui. Peço desculpa. Eu vou fechar aqui. Portanto, tem um menu da esquerda com comunicados, informação geral, informações profissionais, informação para empresas, informação para crianças. Aliás, o microsite das crianças foi distinguido na União Europeia É o único microsite da Europa que tem um capítulo dedicado a crianças com jogos, a que nós chamamos, aliás, Watching, que é muito animado e tem uma interação, que é para as crianças saberem o que é a gripe, e o menu prossegue com documentos e publicações, com vastíssima documentação, com as fases pandémicas. Mas agora gostaria, Sra. Presidente, de citar aqui os comunicados. Os comunicados... é que já vai, já há outra página. Já há outra página. Estou na outra página. Tem aqui os comunicados. E os comunicados começaram exatamente a ser emitidos no dia 24. E no dia 24 de Abril... foi decidido ativarmos os mecanismos que estavam previstos no plano de contingência. A partir de então, em colaboração com o Instituto Ricardo Jorge, as estruturas de emergência previstas no contexto do plano de contingência foram ativadas sem nenhum descanso, sem paragem, e estão ativos, com grande operacionalidade, e ontem mesmo, este é o primeiro do dia 24, eu agora irei pôr o comunicado de hoje, o comunicado de hoje de manhã assinala que o plano foi ativado em todas as regiões, incluindo Açores e Madeira, no seguimento de uma reunião que teve lugar, presidida pela Ministra da Saúde, com todos os presidentes dos conselhos diretivos das administrações regionais de saúde, com todos os delegados de saúde regionais, incluindo das regiões autónomas dos Açores e Madeira. Portanto, nós estamos atentos, reforçámos no contexto do plano que tinha sido previsto os dispositivos que tinham, entretanto, como já sublinhei, sido experimentados em sucessivos exercícios europeus, incluindo no contexto da cooperação bilateral com Espanha, em exercícios transfronteiriços, que foram desenvolvidos ao longo de 2008, e estamos atentos, preocupados, mas confiantes. Aliás, temos sinais de confiança muito importantes. Gostava de dizer que é preciso ter dois princípios que têm que ser observados para lidarmos com este problema. Diria até três. Uma posição. O primeiro é alerta, os dispositivos de alerta estarem sempre muito atentos. Mas não confundir alerta com uma expressão muito parecida na língua portuguesa de estarmos alarmados. O alarme é inimigo, aliás, desta dimensão de alerta que temos que ter grande rigor. Depois há uma segunda questão que temos que ter em conta. As epidemias controlam-se em total transparência. Não há forma de se controlar uma epidemia em underground, como nós dizemos, escondida. E por isso, a comunicação social tem aqui um papel central, indispensável, neste processo de comunicar com os portugueses. Absolutamente central. É uma responsabilidade imensa que a comunicação social assume. Transparência. Não há trabalhos em underground. E depois há um terceiro princípio destes três que eu gostava de demorar, que é a tranquilidade, que aliás decorre dos outros, faz todo o sentido estarmos tranquilos, porque nada indica que estejamos nesta fase, hoje, no dia em que eu estou a falar, intranquilos. Eu queria sublinhar que as minhas palavras são válidas hoje, à hora em que falo. E que, ao sair daqui, podem haver fenómenos distintos. Por isso, também não é correto, muitas vezes, estarmos a citar declarações de horas anteriores para mostrar contradições ou más interpretações. Não estou a criticar a comunicação social, porque nós precisamos da comunicação social, mas há aqui uma responsabilidade que este setor assume de informar os cidadãos, porque a única forma que temos é informar os cidadãos. E o Estado tem o direito e o dever de informar os cidadãos. E a comunicação dos cidadãos é absolutamente essencial. Por isso, estamos em paz com a comunicação social. Há derrapagens constantes, mas continuamos em paz. Ainda hoje, imagine-se uma manchete que diz confirmado, reparem bem na palavra, confirmado, caso suspeito. Juntando as três palavras, confirmado o caso e o suspeito. Quando? Nem é confirmado, nem é caso suspeito, era um caso que os médicos decidiram, pedir análises no quadro de um exercício que todos nós médicos fazemos de diagnóstico diferencial. Num caso de síndrome febril, de uma criança que esteve nos Estados Unidos da América, que aliás é filha de imigrantes, recém-chegados, de um Estado que não tinha critério epidemiológico, era um Estado não afetado, mas o médico assistente resolveu, por medida do exercício do direito que ele tem de ter a marcha geral do diagnóstico, que ele próprio resolveu assumir, pedir análises também para o vírus da gripe. Mas devo dizer que não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Eu trago aqui, aliás, resultados de análises feitas nos últimos dias de doentes e que o médico solicitou teste para o vírus da gripe. Isto para vos dizer que, antes de haver casos suspeitos, que é uma definição de caso própria, nós temos, antes, temos um outro conceito, que é que chamamos o estudo clínico. Está a ser estudado clinicamente. Nós todos, incluindo o deputado aqui presente, que é médico, julgo que é o único.
Pois é.
Pedimos, por exemplo, agora vou falar de uma outra doença, quantas vezes pedimos o teste do Lesson para ver se estamos perante uma brucelose, e vem negativo, e a outra doença. Mas não, a brucelose não é suspeita. Entra no quadro do diagnóstico presuntivo e o médico entende que pede. Bem, portanto, não temos, até o momento, casos confirmados no país. Aliás, devíamos a falar exatamente neste sentido. Nós não devemos usar a expressão suspeito. Não há casos de gripe no país, se bem que outras situações estejam também, por decisão médica, a serem analisadas no plano laboratorial. Mas não há caso confirmado absolutamente nenhum. Mas também admitindo que possa surgir um caso confirmado, hoje, amanhã, depois de amanhã, esse caso confirmado é um caso importado. E, portanto, há que distinguir entre cadeias de transmissão locais e casos importados. Londres, ou melhor, na Grã-Bretanha, tem 2 casos confirmados, mas não há cadeias de transmissão. Em Espanha, 2 casos confirmados. Na Alemanha, 3 casos confirmados até há minutos atrás. Mas são casos importados. O que quer dizer que nesses países da Europa, Espanha, Grã-Bretanha e Alemanha, não há cadeias de transmissão. Nós temos 800 casos de paludismo por ano. Reparem bem, 800 casos estimados de paludismo por ano. Nenhum deles é adquirido em Portugal. São viajantes que regressam ao país. Não há mosquitos. Sim, não há nenhum, mas são todos investigados. Apareceu-nos, nos últimos 10 anos, um único caso de um doente, que aliás morreu, que não tinha estado em África. E esse foi investigado, tinha feito uma transfusão sanguínea. Bem, mas cá está, é um caso distinto, não foi devido à picada de mosquito. Isto para dizer que estes casos são importados. E nós podemos ter a possibilidade, ou melhor, a probabilidade, de estarmos confrontados com doentes que tenham estado em áreas afetadas e que venham a ser diagnosticados em Portugal. Mas isso é bom. Porquê? É bom porquê? Primeiro, mostra que os dispositivos funcionam. E depois, os primeiros casos têm um tratamento especial. Nós temos no nosso plano de contingência uma abordagem que dizemos: os primeiros 100 casos são tratados como se uma doença altamente contagiosa fosse altamente perigosa. Tipo SARS, ou se quiserem até o Ébola. E isto é importante perceber. E não deve ser motivo também de alarme no sentido das imagens. Os doentes que são validados pela minha colega Ana Lessa, é natural que venha, aliás, a ser telefone, se pode atender o telefone depois no corredor, quando tocar, porque está sempre a tocar, e que valida casos. Os doentes validados para serem submetidos a análises revelam, primeiro, que os dispositivos estabelecidos no dia 24 de abril estão ativos e a funcionar. Depois, em termos, era para assinalar as imagens, a proteção individual do pessoal de saúde que está na linha da frente, incluindo médicos, enfermeiros e maqueiros, é muito importante para os proteger. E é esse o tratamento distinto que temos nos primeiros casos que vierem a surgir. Mas para quê? Para não criar em Portugal cadeias de transmissão. Não quer dizer que eles tenham um problema próprio. Até porque temos a indicação que há a possibilidade de tratar esses casos. E, por exemplo, nos Estados Unidos da América, não temos, praticamente é quase nula, a taxa de letalidade, que é a probabilidade de se morrer da doença. E ela é cada vez mais pequena no México. Porque, como imaginam, a probabilidade de se morrer da doença vai diminuindo à medida que os doentes aumentam. Porque se a gente tiver um doente que morreu, a probabilidade de morrer é de 100%. Mas o diagnóstico da morte é muito mais fácil que o do doente, porque é mais visível, como imaginam. E à medida que vamos aumentando os doentes, essa probabilidade vai baixando, é aquilo que nós chamamos a taxa de letalidade. E tudo indica que essa taxa está a diminuir, incluindo no México. Portanto, imagens de pessoal protegido, máscaras completas, proteção individual levada a rigor, são as instruções que a Direção-Geral de Saúde determinou serem observadas por todo o Sistema Nacional de Saúde para evitar a formação de cadeias de transmissão. E com isto, Sra. Presidente, termine, estando naturalmente disponível para todo o tipo de perguntas das dimensões que entenderem colocar.
Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral. Penso que sim, em nome da total transparência, que é absolutamente essencial. E observando o princípio de que só é válida a informação transmitida em tempo real, e não, digamos, aquela que já tem algumas horas nestes fenómenos, é absolutamente essencial. Eu ia agora dar a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Registro já a inscrição da senhora deputada Regina Bastos, do PSD. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral, quem saúdo pela exposição que fez, e os respectivos acompanhantes, e dizer para já uma primeira palavra de felicitação pela maneira com que têm vindo...
Senhora deputada, se não se importa de se aproximar mais um bocadinho do microfone, que eu tenho a impressão que se ouve mal, faz favor.
Uma palavra de felicitação em primeiro lugar para realçar a forma como têm vindo a Direção-Geral de Saúde e os serviços que estão sob a sua tutela a acompanhar e a informar a evolução desta possível pandemia, ou melhor dizendo, como o Sr. Diretor-Geral disse, esta fase de ignição da próxima pandemia. Desde que houve a notícia dos primeiros casos no México de mortes confirmadas por esta mutação do vírus da gripe, da nova estirpe, que a Direção-Geral de Saúde e o Sr. Diretor-Geral em particular têm emitido comunicados de forma muito clara, muito transparente a todos os agentes do setor. Primeiro começaram por os médicos, depois passaram para a informação à comunicação social, depois informação para os viajantes e depois para a população em geral, feito por etapas bem gizadas, bem ponderadas e, sobretudo, com a preocupação de informação transparente que foi realçada pelo Sr. Diretor-Geral, no sentido de haver notícias up-to-date ao minuto da evolução desta propagação do vírus H1N1. Nós temos a obrigação, enquanto agentes políticos representantes do povo português, de colaborar nestas situações, e é essa a nossa postura. A nossa postura é de colaboração com a Direção-Geral de Saúde, com a tutela política, no sentido de não criar nem alarme, nem situações de pânico, mas colaborarmos no sentido de podermos ajudar nesta cadeia de cooperação que tem que haver para que haja uma contenção dos efeitos da doença. E é nesse sentido que vão as minhas perguntas muito, muito brevemente, porque a exposição do Sr. Diretor-Geral foi cautelosa, foi moderada e foi, sobretudo, muito responsável. Muito responsável. E quero realçar a frase que o Sr. Diretor-Geral aqui disse, que o que está a dizer neste momento pode ser desdito dentro de minutos ou quando sair daqui. Por isso, nesse pressuposto, não entenda mal a primeira pergunta que eu vou colocar e tem a ver com a questão da pandemia das aves. Estava prevista já, se ocorresse esta pandemia da gripe das aves, uma projeção das eventuais vítimas a nível do país. Por aquilo que me diz, ou que acabou de dizer, estão ainda a ser estudados, objeto de estudo, tudo o que possa vir a trazer certezas, dados, estimativas, antecipações para a projeção ou antecipação dos cenários desta doença. Eu gostaria de perguntar se os peritos que estão a fazer esta recolha de dados para antecipar os cenários previsíveis na sequência dessa recolha, se têm alguma ideia, ainda que não absolutamente certa, de quanto, eventualmente, de quantas vítimas poderá haver a nível global e, eventualmente, a nível de Portugal. Sabemos que neste momento não temos nenhuma cadeia de transmissão, sabemos que temos casos importados contados e temos 4 hospitais em Portugal, como foi divulgado recentemente, que estão preparados para fazer o estudo desses casos de pessoas que possam ter estado em contacto com... Exatamente, 100 pessoas. Exatamente. Mais de 100 casos. Exatamente. Exatamente. Estes 4 hospitais estão escalonados para acorrerem esses primeiros 100 casos. De acordo com aquilo que eu disse há pouco, se houver alguma projeção para o cenário nacional, como é que vai ser feita a disseminação dos hospitais que estarão preparados, apetrechados, para acorrer a situação de estudo ou acolher casos suspeitos. Outra questão que foi muito clarificadora e era uma das perguntas que eu tinha para formular, tem a ver com as mortes no México. As mortes no México ocorreram em curtíssimo espaço de tempo, exatamente porque não havia um estudo de doentes em número suficiente que pudesse atalhar a doença e, eventualmente, prevenir a morte, as mortes que vieram a ocorrer. À medida que há mais, como disse o Sr. Diretor-Geral, mais casos de doença, diminui a letalidade, a mortalidade. Temos casos confirmados em vários países, como o Sr. Diretor-Geral disse, e gostaríamos de saber se vão tendo notícia, de acordo com, aquilo, com a ideia que formulou da cooperação entre a rede laboratorial e todos os países envolvidos nesta questão, se vamos tendo notícia da evolução do acompanhamento desses casos suspeitos e se há dados concretos, designadamente a nível da medicação. E passando para a medicação, nós tínhamos a reserva estratégica do Tamiflu, que estava e que está guardada num sítio muito sigiloso, porque é segredo de Estado, e que poderá vir a ser usada nesta pandemia de gripe, se vier a verificar, da estirpe H1N1. A pergunta relativamente à aplicação ou à administração do Tamiflu é se se manterá a haver a pandemia, os grupos que estavam definidos para a administração do Tamiflu se tivesse ocorrido a pandemia da gripe das aves. E se há reforço, intenção de reforço ou não, isto dependerá obviamente da evolução da doença, se haverá reforço ou não desta reserva estratégica de Tamiflu. Finalmente, a OMS tem vindo a divulgar comunicados em que não esconde que esta será uma doença que está sob o risco real de disseminação a nível global. Se houver disseminação a nível global, como a OMS prevê, se as cadeias de transmissão podem passar a ter enfoque ou serem focalizadas, ou se continuará a haver exclusivamente casos importados. Eram estas as questões que gostaria...
Muito obrigada, Sra. Deputada Gina Bastos. Estava a falar a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigada. Eu, antes de mais, quero cumprimentar o Sr. Diretor-Geral, a Sra. Doutora, toda a equipa que o acompanhou, porque, e pela sua explicação, que, sinceramente, me deixou muito mais esclarecida e confiante que eu penso que Portugal tem todos os mecanismos para responder, dentro do possível, evidentemente, a uma possível pandemia. O Sr. Diretor-Geral começou por dizer, entre outras coisas também, que a pandemia não significa gravidade, que até citou o professor Arnaldo Sampaio. O que quer dizer isto? Que hoje ainda não sabemos até que ponto o risco pandémico é grave. Quando é que vamos saber? Isso seria uma pergunta. Há alguma previsão? O que é que tem que acontecer para se dizer é grave, fechem as escolas, façam... Quer dizer, quando é que passamos a essa... Se é que passamos, esperemos que não. Também gostava de saber quais são as ações estratégicas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. O que é que a Organização Mundial de Saúde diz às Direções Gerais de Saúde dos países? Porque o que eu ouço é que não se deve viajar, por exemplo, que através dos aviões é um meio em que se pode transmitir mais facilmente ou contaminar as pessoas. Devemos viajar, não devemos viajar? O que é que a OMS diz concretamente? Quais são as ações estratégicas para cada país? E se há ações estratégicas para diferentes, para países diferentes? Nós temos a sorte, até este momento, de não ter nenhum caso. Nós temos ações diferentes dos outros, que já têm casos confirmados, não? Alguma especificidade. E agora, visto que a senhora deputada Regina Baixo já fez muitas perguntas, eu serei muito rápida e só gostava de saber e cumprimentá-lo pela qualidade do seu site, do site da Direção-Geral de Saúde, pela qualidade da informação, pela abrangência. Penso que, de facto, é um exemplo de qualidade na informação. Mas gostava de lhe perguntar, visto que está tudo concentrado na linha de saúde 24, as chamadas são canalizadas para a linha de saúde 24, e já hoje aqui nesta comissão falámos sobre o funcionamento dessa linha, eu gostava de aproveitar a sua presença para lhe perguntar se este surto, se esta hipótese, esta alerta de epidemia global da gripe suína teve consequências no funcionamento da linha, se está prevista alguma alteração ou algum acréscimo de técnicos para a linha de saúde 24, e mais nada, quero só agradecer-lhe mais uma vez a qualidade das suas informações e dizer-lhe que conseguiu transmitir uma certa tal tranquilidade que o Sr. falava ao princípio. Eu penso que pela parte que me toca posso lhe dizer, estou tranquila, evidentemente, dentro da medida dos possíveis, mas sinto-me tranquila e sinto que Portugal tem, de facto, meios para combater alguma situação mais grave que possa acontecer. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Diretor-Geral, esta de equipa. Gostaria de começar por agradecer e saudar a exposição que aqui trouxe, e como é seu hábito, foi exaustiva. Tocou num aspecto muito importante, Sr. Diretor-Geral, que me parece ser, neste momento, o ponto fulcral. Temos que distinguir entre a situação de alerta e a de alarme. Portanto, eu penso que quer como deputados, como cidadãos e como parte da população, não podemos, de forma alguma, embarcar numa situação de alarme. Seria o pior que se poderia fazer. Eu penso que a nossa responsabilidade, mesmo como deputados da oposição, é fazermos uma oposição responsável, construtiva e colocar o enfoque na situação de alerta e não de alarme. Mas de alerta em todo o caso, porque se trata de uma situação com grande potencial pandémico, não deixa de ser uma situação preocupante e que, portanto, deve convocar toda a nossa atenção e todas as nossas todo o nosso alerta. Eu devo dizer, Sr. Diretor-Geral, que confio plenamente, enfim, confio na Direção-Geral, confio nas suas capacidades, que aliás têm vindo a ser reconhecidas e reiteradas ao longo destes anos. No entanto, eu devo dizer que, não pondo em causa a confiança que coloco na Direção-Geral, há uma tendência em Portugal para se desvalorizar, numa fase inicial, um determinado problema, remetendo para planos que nós sabemos que existem no papel, mas que depois, na prática, podem não ter uma aplicação como desejaríamos. E, portanto, eu fiquei, confesso, mais sossegada quando o Sr. Diretor-Geral disse com toda a transparência que uma verdade neste momento pode não ser a verdade quando acabar esta sessão. E isso vai exatamente ao encontro de uma questão que eu iria colocar, porque o comunicado da Sra. Ministra de ontem dizia, bom, temos que ficar sossegados porque não há o registro de um único caso. Ora, isso é uma realidade que pode mudar de um momento para o outro. E, portanto, agradeço a sua sinceridade, a sua transparência relativamente a essa matéria. Mas, em todo o caso, gostaria de colocar algumas questões. A primeira é a de saber se não há qualquer tipo de dúvida sobre a forma de propagação da doença. Portanto, para que não haja qualquer margem de dúvida sobre a forma como esta doença é transmitida, nomeadamente no que se refere à questão da ingestão de carne de porco, que é uma questão que pode ainda ser suscitada. Eu penso que era bom que, de uma vez por todas, ficasse afastada essa dúvida que ainda possa pairar na população. Em segundo lugar, é evidente que, não havendo, e como o Sr. Diretor-Geral acabou de referir, cadeias de transmissão em Portugal, o que nos importa é tratar de confinar os casos que existam e não deixar que entrem em Portugal. Portanto, haver uma atenção particular no que se refere às portas de entrada. E aí, eu devo dizer que não compreendo porque é que, estando os dispositivos em prática desde o dia 24 e já tendo chegado viajantes de vários países onde já há incidência, onde já há casos assinalados, nomeadamente do México, porque é que não há um rastreio, porque é que não há um controlo sanitário desses viajantes? E já aproveito para perguntar, quantos passageiros já chegaram por avião, vindos de países onde já há situações sinalizadas, nomeadamente do México? E porquê é que não há um rastreio? Eu confesso que não me parece que uma banca com informação e a remissão para a linha Saúde 24 seja um rastreio suficiente na porta de entrada em Portugal. Terceira questão. Qual é, já aqui foi dito, mas qual é a profilaxia adequada para quem tenha chegado de um desses países, que tenha sintomas que possam indiciar o contágio desta gripe, se o estoque, porque de acordo com as declarações do Governo, não há necessidade de aquisição de mais antivirais, eu volto a perguntar, o estoque é o suficiente, quer para a população em geral, quer sobretudo para a população, ou para os viajantes que tenham chegado a algum desses países e que possam ter dúvidas sobre a sua situação sanitária. Quarta questão e última. Diz o Sr. Diretor-Geral que o plano já foi ativado. Eu perguntava se era possível esmiuçar um pouco mais os aspectos do plano de contingência. Eu falei hoje de manhã com o diretor do hospital e que me diz que não tem conhecimento de qualquer plano. Se eu bem compreendi, para os 100 primeiros casos eventuais, seriam 4 os hospitais escalados. As reuniões que têm estado a decorrer são com as ARS, mas em todo o caso, perceptível, seria indicado que diretores de hospitais centrais, hospitais distritais, tivessem algum acompanhamento ou lhes fosse fornecida alguma informação sobre o drill, sobre os procedimentos a adotar.
Senhora Deputada, peço desculpa por interromper. Para melhores respostas, Senhor Diretor-Geral da Saúde, pode identificar o diretor do hospital que não tem conhecimento?
Não, preferi não o fazer.
É que assim, quer dizer, o dizer-se um diretor de um hospital que não sabe é uma suspeita sobre os 100 diretores dos 100 hospitais de Serviço Nacional de Saúde, e o Sr. Diretor-Geral da Saúde tem que saber quem é que não sabe. Porque isso é realmente muito, é uma afirmação muito delicada. É só porque nós queremos que o Diretor-Geral da Saúde diga tudo.
Sim, eu posso,
não é?
Posso identificá-lo, mas preferia não o fazer aqui publicamente. Mas falei esta manhã com um diretor que desconhecia. E, portanto, o que pergunto é se a Direção-Geral e o Ministério estão em condições de afirmar que todas as direções de todos os hospitais estão a acompanhar e têm conhecimento dos procedimentos que devem adotar no caso de uma suspeita. São estas as minhas...
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada João Semedo, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Francisco Jorge e a sua equipa. Eu não queria propriamente fazer nenhumas perguntas. A minha curiosidade está relativamente satisfeita sobre esta matéria, mas queria fazer alguns comentários, começando por dizer que me parece que é preciso ter em conta que as coisas não dependem apenas das características do vírus, mas dependem também das condições objetivas do mundo em que vivemos. E dizendo isto, exprimo a minha convicção que hoje a civilização está em condições de conter as cadeias de transmissão e de propagação de uma epidemia, confio nisso, mas é preciso também ter em conta que há diferenças muito acentuadas entre o chamado mundo desenvolvido e o chamado mundo subdesenvolvido, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, no momento em que, por razões apenas de calendário, o inverno vai bater à porta do hemisfério sul e, portanto, criando, penso eu, condições mais adversas e mais difíceis do ponto de vista do que estamos aqui a discutir. Por outro lado, também vivemos hoje uma situação muito diferente daquela que atravessámos há 2-3 anos, porque hoje o mundo está mergulhado numa crise financeira, económica e social, e toda a resposta depende exclusivamente da disponibilidade dos governos financiarem com dinheiros públicos o combate à propagação da epidemia. Nesta matéria, o setor privado fica a ver, a despesa privada, o investimento privado, o financiamento privado fica a ver, e antes já que não seja contaminado pelo vírus. Mas nós estamos numa situação em que apenas, de facto, a evolução da epidemia depende da capacidade que os governos tiverem de disponibilizar os meios, e naturalmente os meios financeiros que não são pequenos, para conter a epidemia. E, portanto, espero que nesta circunstância os governos tenham, digamos, a inteligência para perceber que não podem estar a fazer contas ao déficit, nem a fazer contas desse tipo, para conter um problema, enfim, uma situação tão grave como esta. No que diz respeito ao nosso país, eu creio que nós temos alguns handicaps, nomeadamente a fragilidade da nossa rede de saúde pública, as dificuldades de resposta de algumas unidades do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, creio que isso muito rapidamente tem que ser, enfim, superado, nomeadamente a própria deputada Maria Antónia já falou há pouco Portanto, se nós fazemos o interface entre o Ministério e a população depender muito da linha de saúde 24, bom, tem que se dotar a linha de saúde 24 dos meios necessários para que a resposta seja possível, e tanto quanto sei, nos últimos dias tem havido muitas chamadas que ficaram por atender. Bom, mas isso são tudo coisas que julgo que se poderão superar se houver determinação para o fazer. Para terminar, gostaria apenas de fazer uma pergunta, que essa sim é de facto uma curiosidade. Eu gostava de saber se há algum padrão comum dos casos mortais. Se há algum padrão comum nos casos mortais, nomeadamente grupo etários, handicapês, por aí fora. Portanto, isso eu não tive a oportunidade de ler sobre isso. Podia tê-lo feito, mas não tive tempo. Mas gostava de saber se há algum padrão, porque isso também ajuda, não é, na resposta à epidemia. Pronto, eu vou ter que sair, porque tenho um compromisso, não para anunciar nenhum caso, a confirmação de nenhum caso suspeito, mas tenho mesmo um compromisso há uma hora e tenho que sair essa hora. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só a referir que o Sr. Deputado Bernardino Soares só não está nesta reunião, porque está noutra comissão, mas fará ainda o possível por vir aqui. Portanto, eu dava desde já a palavra ao Sr. Diretor-Geral para responder às questões que foram colocadas e podendo, como é evidente, Diretora Doutora Ana Lessa, se for o caso, se o Sr. Diretor-Geral quiser, responder também em função da vossa repartição de trabalho. Faz favor, Sr. Diretor-Geral.
Vais se incomodará, não sei se... Será permitido responder primeiro ao doutor? Muito obrigado. Os outros deputados seguramente também concordam. Então, em relação aos comentários do doutor João Semedo, devo dizer que, para além de agradecer os cumprimentos iniciais que tive a amabilidade de me dirigir, devo dizer que estou praticamente de acordo com as observações que fez e, sobretudo, sublinhar que pode ser necessário mobilizar meios financeiros, materiais, humanos, para resolver este problema. Isso está previsto. E todas essas etapas serão observadas em função da propagação da infecção e da gravidade disto que demonstrar ter. Bem, e naturalmente, serei o primeiro a chamar a atenção para estas questões se alterações de se verificarem ao bom andamento das respostas que nós, no plano técnico, resolvemos que sejam apropriadas. Portanto, como sabem, estes princípios nunca podem ser ignorados. As respostas estão previstas para serem dadas com eficácia e muita rapidez, e para tal não poderá surgir nenhum bloqueio. E também a Assembleia da República tem naturalmente responsabilidades, até porque há determinadas fases de evolução de um problema desta dimensão que dizem respeito à Assembleia da República, como se sabe. Estou-me a referir em particular às questões da emergência. Bem, mas, sobre isto, também permita-me, Sr. Deputado e bom amigo e colega, dizer-lhe que há uma lei nesta casa, que é uma proposta de lei do Governo, que nós gostaríamos, na Direção Geral de Saúde, que fosse rapidamente resolvida. Naturalmente que os deputados têm as competências legislativas, julgamos que é muito importante que essa lei seja aprovada, uma vez que foi exatamente equacionada para questões desta natureza. É a primeira vez que Portugal vai regulamentar a emergência em saúde pública. É a primeira vez. A lei que regulamenta a emergência para controle de doenças transmissíveis é a Lei 2036 de 1949, assinada por Óscar Carmona e Oliveira Salazar, que está em vigor, e como é uma lei de bases, o Governo entendeu, por bem, apesar de ter competências para legislar nesta área, endereçar à Assembleia a lei para discussão e aprovação, se for o caso disso. Portanto, é também com algum desejo de celeridade por parte do Parlamento que, a nível pessoal, gostaria de ver resolvida destas questões.
Sr. Diretor-Geral, só para lhe referir que o diploma já foi distribuído para relatório e durante a primeira parte da sessão da Comissão ficou definido que o relatório será discutido e votado na próxima semana, uma vez já está agendada a discussão em plenário no dia 14. Pela nossa parte não haverá nenhum atraso, assim não tivesse havido, como o Sr. Diretor-Geral sabe, houve uma reestruturação das redes de saúde pública e dos centros de saúde pública em 99, que acabou depois por não ser regulamentado.
Portanto, muito obrigado, Sra. Presidente, mas saio daqui de facto, aliás, eu naturalmente tenho toda a confiança nos deputados portugueses, mas é bom que também se diga, e eu só posso assumir,
esta lei... Os deputados estão atentos, não estão alarmados, estão atentos, como
esta lei foi, nos últimos anos, muito trabalhada por especialistas, exatamente para dotar o país de um quadro legal para o confronto com problemas desta natureza.
Só para também referir e concluir que, em princípio, razões desta natureza reúnem algum consenso, o problema que eventualmente poderá haver é a nível do valor das contraordenações, que tem que ser proporcionado e equilibrado em respeito pelos princípios constitucionalmente consagrados nesse domínio.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Naturalmente que os deputados e a Câmara é soberana no que respeita a esse assunto. Bem, então, Sra. Deputada Regina Bastos, queria começar por agradecer sinceramente, não são palavras ditas normalmente nestas ocasiões, mas quero agradecer as palavras muito simpáticas que teve a amabilidade de me endereçar pessoalmente, mas também à instituição que eu represento, e devo dizer-lhe que é com total lealdade, uma expressão que eu não costumo usar, que tenho também o prazer de responder às questões que colocou. Algumas delas foram respondidas na introdução, mas devo dizer-lhe que, no que respeita à reserva estratégica, os medicamentos que o país possui são suficientes. Foi muito bom a decisão de os ter adquirido, armazenado, conservado. Naturalmente que a atividade do princípio em causa, que é o fosfato de oseltamivir, tem sido verificada, e que, para além desse medicamento antiviral, o oseltamivir, também chamado Tamiflu, há um outro, também sob a forma de reserva estratégica, isto é, que estará disponível e distribuído à população gratuitamente, desde que com indicação médica, que é o chamado Zanamivir, ou no comércio Relenza. A questão de que coloca das doses e das formas em relação à gripe das aves, eu gostava de relembrar novamente que vírus da gripe humana há só um. Só que esse vírus da gripe, tem 8 genes. E desses genes, alguns são de origem humana, outros de origem aviária e outros de origem, neste caso, suína. Mas podiam ter sido de origem equina também. São, aliás, as quatro principais fontes desses genes são, além dos homens, as aves, os porcos e os cavalos. Neste caso, desses 8 genes que compõem a estirpe atual, 2 são de origem suína. Mas devo dizer-lhe que estamos convencidos que a introdução destes genes, isto não é para ser divulgado pela imprensa, até podem ter favorecido a sensibilidade da própria substância ativa, porque é mais sensível aos medicamentos antivirais do que estirpe e outras tipos. Porquê? Porque há indicações que um desses genes codifica exatamente para o N, para a neuraminidase, e os medicamentos que estamos a falar são inibidores da neuraminidase. Portanto, diria, há boas notícias nesse sentido. Estamos mais tranquilos porque não foram detectadas ainda resistências a estes medicamentos. Mas é preciso utilizar os medicamentos com devida precaução, exatamente para dar menos possibilidade de se gerarem resistências. Nós temos, portanto, uma importante reserva de medicamentos que não só do oseltamivir, como também do zanamivir, mas igualmente de outros medicamentos que integram essa reserva do Estado e que não se encontra à venda no circuito comercial de farmácias. E que, aliás, por indicação contratual com as casas que forneceram os medicamentos, só podem ser utilizados em situação de pandemia. Nós não poderíamos ter usado os medicamentos sem a declaração que agora acaba de ser anunciada. Declaração Mundial da Saúde. Nós, outra resposta à senhora deputada, nós não temos hoje casos importados, mas podemos vir a ter. E o tratamento, numa perspectiva de saúde pública, que estamos a dar, é na perspectiva, diria, de evitar a formação de cadeias de transmissão. Isto é, a dedicação muito específica para os primeiros casos visa retardar a entrada do vírus em Portugal. E, naturalmente, não vamos, digamos, dar a possibilidade de uma infecção começar a fazer a sua propagação livre. E, por isso, os primeiros casos serão contidos. Naturalmente que os casos seguintes já não poderão ter o mesmo tipo de tratamento, não só por falta de meios, mas que, uma vez a situação de propagação difusa reconhecida, não há, há outras formas de conter e de minimizar os efeitos da epidemia que não esta. Senhora deputada Antónia Almeida Santos, agradeço novamente as palavras que teve a amabilidade de me dirigir e dizer-lhe que as perguntas que colocou são oportunas. É preciso realmente basear as medidas com evidência científica e, por isso, os resultados das investigações dos laboratórios que eu citei, Atlanta, Tóquio, Londres, não, e Melbourne, Memphis é o laboratório veterinário que apoia a rede, são conhecidos imediatamente à obtenção desses resultados, isto é, a rede de conhecimentos é imediata. O que, aliás, foi bem demonstrado na altura da SARS, porque em poucas semanas nós resolvemos um relâmpago, mas um cometa que surgiu, que durante algumas semanas é visível e que desapareceu e que foi observado e descoberta a sua natureza através da troca de informações entre os cientistas destes quatro laboratórios mundiais que estão sob a tutela da Organização Mundial da Saúde, exatamente para a humanidade beneficiar dessas investigações. Em relação à linha Saúde Pública e à sua atividade, deixo aqui à Sra. Presidente a atividade que tem tido nos últimos dias, desde o dia 24 de Abril, mas não estou neste momento e nem, não tenho preocupações sobre essa atividade. Exatamente. Mas depois, Sra. Deputada, Sra. Presidente, muito bem. Exatamente. Está ali a demonstração. Agora, Senhora Deputada Doutora Teresa Queiro, começo por agradecer as suas palavras de confiança e dizer-lhe que o comunicado que a Ministra da Saúde subscreveu hoje mesmo é naturalmente absolutamente real, mas não pode pôr em nenhum momento em dúvida que no contexto do exercício da profissão de médicos outros casos estejam em investigação. E eu não posso deixar de referir que há doentes que estão a ser investigados por decisão dos médicos. E, portanto, isto não põe em nenhum momento em causa nenhuma declaração. O que posso assegurar é que não há nenhum caso no país e que há um trabalho dos virologistas, não só do Instituto Ricardo Jorge, como do Hospital Curri Cabral, que têm estado em permanente trabalho desde o dia 24 de Abril. Eu próprio trago aqui testes laboratoriais, como já tive a ocasião de dizer, de estudos anteriores. Portanto, há estudos médicos que são feitos por indicação dos médicos e isso não pode ser ignorado. A senhora deputada colocou uma questão muito oportuna da ingestão da carne. Nós não temos problemas com episodias neste momento. Estou-me a referir às varas, portanto, à questão dos porcos. A ingestão de carne é absolutamente livre e não há nenhum problema. Aliás, como sabem, os veterinários, está aqui uma deputada, aliás, do meu círculo eleitoral, do meu anterior círculo eleitoral, sabem bem os veterinários que não se pode comer carne de animal que esteja doente. E não faria sentido nenhum. É um princípio, digamos, número 1 dos veterinários. Animal doente não se destina a consumo humano. E não faria sentido estar a ignorar este princípio. E eu tive a ocasião de, no dia 24 de Abril, falar com o meu homólogo de veterinária, que me assegurou que não há nenhuma vara doente, e também os suinocultores vieram confirmar que não há episodias nestes animais. Tranquilidade total, e eu estou convencido que assim sucederá, porque não há transmissão de animais doentes a pessoas, a cidadãos, a indivíduos, que estamos perante cadeias de transmissão dentro da espécie humana. A questão dos viajantes é muito oportuna e esta é uma dificuldade e, sobretudo, devo dizer que muitas vezes ela não é bem tratada e há até respostas que são dadas em relação, diria, a uma certa pressão mediática. Nós, estou certo, tomamos as medidas que têm que ser tomadas com uma rede muitíssimo apertada. Não faz sentido fazer rastreios no plano médico. Senhora deputada, não fique, portanto, sensível às minhas palavras, quer dizer, mas no plano médico não podemos fazer rastreios, para além de saber se alguém está ou não doente, sentindo-se doente, porque os testes laboratoriais são extremamente especializados. Só há um laboratório no país que consegue fazer todo o trabalho no domínio da virologia, até à estrutura molecular do vírus, saber exatamente de que estirpe se trata. Há uma rede laboratorial que faz análises, mas que distingue as infecções respiratórias, permitindo saber se tem a etiologia, causa ou não, do vírus da gripe. E isto porquê? Porque há inúmeras, não são inúmeras, mas múltiplas doenças distintas que provocam o mesmo quadro clínico, que os portugueses chamam gripe. São designações comuns, a constipação ou a gripe. A verdade é que há múltiplos agentes, nomeadamente vírus distintos e até bactérias, que provocam síndromes muito semelhantes. E a única forma de distinguir se é um adenovírus, se é um rinovírus, se é um sincicial, ou se é um Coxsackie B, ou se é um ecovírus, ou se é, enfim, múltiplos vírus diferentes para a influenza, e depois chegar ao vírus da gripe e saber se é o A, se é o B, se é o C, e se for o A, se é o subtipo H1N1, e se é o H1N1, se é a estirpe em causa, são etapas impossíveis de fazer em aeroportos. O que nós devemos fazer é ter a certeza que os cidadãos que viajam têm informações sobre o risco a que estiveram expostos. Primeiro ponto, saberem os riscos a que estiveram expostos. E até o momento há poucas áreas afetadas. E, portanto, não é possível um viajante entrar num avião no México sem saber o que é que se passa no México. Há, diria, um certo estado de emergência, onde nem sequer as igrejas funcionam, e, portanto, imaginam seguramente que ninguém entra no avião sem saber o que está a passar no México. Mas, mesmo assim, a torre de controle informa os serviços de sanidade internacional se algum doente vem a bordo doente, se algum passageiro vem a bordo doente. Por outro lado, e por medidas de segurança, de zelo, de correção, uma equipa de sanidade internacional presidida pela delegada de saúde do aeroporto entra na aeronave, fala ao microfone e pergunta se alguém está doente. E depois informam o que devem fazer se adoecerem nos próximos 10 dias. Mas, para além disso, cada um passageiro recebe um boletim. Em português, em francês e em inglês. Mas, no caso, como aconteceu de algum dos passageiros estar doente, os passageiros de um doente saem da aerogar, a delegada de saúde equipa-se devidamente e vai falar com o doente, faz-lhe uma anamnese sumária e coloca em referência. Bem, em referência. Para além disso, nós temos acesso ao registro dos passageiros e às posições que ocupam na aeronave. Para além também destas medidas, há um stand que sabemos que é pouco visitado, mas que temos que arranjar forma de as pessoas, diria, terem que se desviar dele, que tem informações a todos os viajantes para além da Cidade do México. Não vamos tirar a temperatura a todos os passageiros, nem temos os dispositivos automáticos de assinalar se está vermelho vai para ali, se não está passa a via verde, que há em alguns países. Nós poderíamos ter isso, temos esse dispositivo previsto, numa situação de grande propagação para efeito de distribuição de medicamentos. Mas não é agora uma situação. Além disso, estou pessoalmente como convencido que esse dá uma sensação de insegurança que não consideramos nesta fase aconselhável. Diz a minha colega, é muito bem, que não é uma sensação de segurança, é uma sensação de segurança que é falsa. Que é aquilo que nós chamamos de médicos, a falsa sensação de segurança. Bem. Agora, a senhora deputada colocou mais questões sobre o estoque de medicamentos é suficiente ou não. Penso já ter respondido. Das máscaras, do plano ativado, está inteiramente ativado. Está inteiramente ativado. E eu aqui, em relação à questão que colocou, e naturalmente que não devido do testemunho que aqui manifestou ter como apreensão, que esse diretor devia entrar em contacto comigo para tratarmos da demissão dele e sua substituição, porque os diretores dos hospitais são absolutamente obrigados a estarem a par das medidas de contingência e elas estão disponíveis, como Vossa Excelência teve a ocasião de notar, no microsite. E, portanto, não faz sentido ninguém dizer que não conhece as medidas, uma vez que é obrigado a conhecê-las. Agora, não sabemos também o nível. Exatamente. Ora bem, Mas tudo pode acontecer, Sra. Deputada, tudo pode acontecer. Agora, esse meu colega, se for diretor clínico, que não é propriamente o caso, seguramente pode naturalmente entrar em contato comigo e tratarmos da sua substituição. Em relação...
Ao Sr. Diretor-Geral, deixe-me só interromper, porque esta questão é de uma enorme gravidade e de uma enorme importância. A Sra. Deputada Teresa Queiro referiu a existência de um diretor que desconhece as normas a praticar e a observar no âmbito do plano, como o Sr. Diretor-Geral disse, e bem, está divulgado desde 2006 e não pode ser desconhecido por ninguém. Como a Sra. Deputada não pode divulgá-lo publicamente, ou diz que pretende não o fazer, eu agradecia que depois, junto do Sr. Diretor-Geral da Saúde e off-record, dissesse quem é essa pessoa ou essa essa personalidade. Desculpe, Sr. Diretor-Geral, porque isto é uma suspeita sobre todos os diretores de todos os hospitais. Eu já, como o Sr. Diretor-Geral sabe, fui responsável no âmbito do Ministério da Saúde. E uma afirmação desta natureza é um anátema sobre todos os diretores dos hospitais. E, portanto, eu agradecia que a Sra. Deputada dissesse ao Sr. Diretor-Geral da Saúde, off record, quem é a pessoa que desconhece o plano de contingência, porque nós estamos a lidar com questões de enorme gravidade e que exigem de todos nós a atuação à altura das responsabilidades. E, portanto...
Sra. Presidente, muito obrigado. Sra. Deputada, deixe-me, sem estar a pôr em causa a proposta da Sra. Presidente, eu queria frisar que, com certeza, que este diretor não é um dos hospitais de referência, porque eu próprio falei com todos. Falei com todos desde Brumadia e não é, portanto, um hospital de referência. Posso assegurar que não é um hospital de referência. Eu e a minha colega falámos com todos os pontos focais e os diretores, incluindo os clínicos, de todos os hospitais na rede de referenciação. Acontece, porém, que pode acontecer esta questão de haver um hospital de fora da rede que esteja mais apreensivo e tenha tido uma expressão deste tipo. Mas eu queria dizer e testemunhar que só falei e só tomámos medidas nesta fase com os quatro hospitais de referenciação. E eu, se a Sra. Presidente aceitar o meu pedido, preferia que fosse um pouco ao inverso, que fosse a Sra. Deputada a convidar esse diretor a entrar em contato comigo e eu falaria com ele, porque naturalmente que estas questões têm que ser esclarecidas, mas entre o diretor em causa e eu próprio. Eu gostaria que este assunto não fosse motivo de disputa.
Sr. Diretor-Geral, desculpe, mas acho inoportuna essa última frase. Não é uma questão de disputa, porque eu não disputo com os senhores deputados. Agora, como Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, e numa reunião desta natureza, se os senhores deputados tiveram interesse em conhecer o que se passa no exercício responsável da sua missão relativamente à questão da ameaça que paira sobre nós, não me parece adequado que exista um qualquer diretor de qualquer unidade de saúde que não tenha, como é evidente, conhecimento sobre essa matéria e, tendo qualquer sensação de desconhecimento, não contacte as estruturas adequadas no sentido de se informar. E, portanto, é só nesse sentido que eu digo, porque aquilo que se passa na Assembleia da República e, neste caso específico, transmitido pelo canal Parlamento, obriga a todos nós também, no sentido de, como o Sr. Diretor-Geral referiu, observar aqueles princípios que todos os deputados consideraram que deviam ser observados. E que, neste caso concreto, a transparência total é necessária. É indispensável para que exista um clima de tranquilidade e, como o Sr. Diretor-Geral aqui nos disse, esse clima de tranquilidade deve existir de acordo com tudo aquilo que conhecemos até à data. E eu ficaria muito intranquila se alguém suspeitasse que algum diretor de uma instituição de saúde não sabia, nem sabia o que haveria de fazer para atuar num caso que pode ser o caso subsequente àquilo que aconteceu aqui relativamente às informações que temos neste momento. Portanto, Sr. Diretor-Geral, desculpe, mas é uma questão de princípio que nós temos que observar. Faz favor, Sra. Deputada Teresa Queiro.
Sr. Presidente, tendo sido eu a suscitar essa questão, parece-me que, quer relativamente à questão em geral, quer relativamente a este assunto, não é o nosso papel estar a deitar mais achas para a fogueira. E, se me permite, Sra. Presidente, não me parece que seja aqui o local para estar a encetar um clima de caça às bruxas, confesso. E, portanto, essa forma até um pouco inflamada com que suscitou a questão não me parece que seja, confesso, a mais indicada. O que eu disse apenas é que um diretor com quem eu falei que disse não ter recebido indicações expressas, que não quer dizer que desconheça ou que não tenha forma de conhecer. Bom, foi isso que eu disse. E, portanto, convido-a a voltar a ouvir as minhas declarações de há pouco. Quanto ao resto, isto é que é o mais importante, reitero a minha total confiança na Direção-Geral de Saúde, tal como comecei por dizer na minha intervenção inicial. Portanto, eu penso, Sr. Presidente, que não vale a pena estarmos aqui a criar grandes artifícios e grandes achas para a fogueira numa situação, como comecei também por dizer, convém não confundir alerta com alarmismo. Era isto que eu queria dizer, reiterando, obviamente, a confiança que tenho na Direção-Geral.
Muito obrigada, Sra. Deputada, por esse esclarecimento. Se formos ouvir as declarações que estão gravadas, não foi bem isso que a Sra. Deputada disse, mas de qualquer das maneiras, se a Sra. Deputada neste momento diz que foram essas as suas afirmações, está ultrapassado o incidente e com também o aviso de que alguém que esteja à frente de qualquer instituição de saúde, que tenha qualquer desconhecimento, pois, como é evidente, a Direção-Geral da Saúde dará todas as informações necessárias para que as pessoas possam exercer adequadamente a sua função. Faz favor de continuar, Sr. Diretor-Geral. Os senhores deputados consideram que foram prestados todos os esclarecimentos? Se assim consideram, eu em nome de todos agradeci ao Sr. Diretor-Geral da Saúde as informações que nos trouxe. Manter-nos-emos em contacto com a Direção-Geral da Saúde como focal point para nós relativamente a qualquer necessidade de informação que a Direção-Geral da Saúde venha a considerar como necessária. E agradecia a todas as senhoras e senhores deputados a sua participação, bem como aos órgãos de comunicação social, como aqui foi dito e bem, são absolutamente essenciais para que os portugueses possam ter também, em cada momento, a informação relativamente à verdade conhecida em todo momento sobre este fenómeno da gripe do México, como aqui nós referimos. E agradecer ao Sr. Diretor-Geral e à sua equipe mais uma vez a disponibilidade para estar aqui presente. Obrigada.